Pai, nós te engrandecemos e te entronizamos e pedimos ao Pai a tua bênção em nome de Jesus. E pedimos ao Pai que o Senhor venha nos conduzir nesse momento da ministração da sua palavra. Reconhecemos o teu senhoria, a tua grandeza, a tua fidelidade sobre nós. Por isso, Espírito Santo, fala conosco, ministra as nossas vidas e nos usa, Pai, para que sejamos instrumentos em tuas mãos. E eu peço nessa noite, usa minha vida, Senhor, porque eu dependo totalmente da tua graça, da tua presença. Eu dependo totalmente, Senhor, da manifestação do teu Espírito sobre a minha vida, para que o Senhor me conduza a ministrar aquilo que o Senhor falou comigo nessa tarde, para que eu possa entregar não aquilo que é meu, mas aquilo que é teu. Que o Senhor venha sobre este lugar, porque nós já sabemos que o Senhor já se manifestou de uma maneira poderosa no momento da oração, mas que o Senhor venha soprar, ó Pai, de uma forma diferente nessa noite, no momento que essas palavras forem ministradas. Que vida, Senhor, que vida do céu, que o sopro de vida do Senhor venha encontrar os nossos corações nessa noite, que haja vida, que haja restauração, que haja cura, que haja transformação, que haja salvação, Pai, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração nessa noite, reconhecendo o teu senhorio, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O tema dessa palavra se chama o poder do novo. O novo, ele te desafia ou ele te amedronta? O novo, ele tem o poder de nos desafiar a viver algo desconhecido, mas o novo também, ele pode amedrontar muitas pessoas e aprisionar muitas pessoas. Muitos têm medo de transicionar, mudar de estação, virar uma chave, mudar de ciclo, mudar de lugar, mudar de emprego, mudar de casa, tentar outra vez. Muitas pessoas não estão acostumadas com isso e até em alguns momentos se sentem desconfortáveis quando tem que mudar, até mesmo com coisas simples. Vou te dar um exemplo básico. Eu sei que tem pessoas que gostam de sentar no mesmo lugar, e eu era assim também. Quando eu estava sentado na cadeira da igreja, quando eu ia frequentar os cultos e ir à igreja, eu sentava sempre no mesmo lugar. E teve um dia que eu cheguei atrasado, e aí eu vi uma pessoa sentada naquele lugar, e na minha mente veio assim: por que aquela pessoa está sentada no meu lugar? Mas na verdade o lugar não tem nome nem número, amém ou não? Só que em alguns momentos nós gostamos de sentar no mesmo lugar. E se você é essa pessoa que gosta de sentar sempre no mesmo lugar, se eu te convidar, só um exemplo, não vou pedir para você fazer isso, mas se eu te convidar para você mudar de lugar, falo para você: puxa, sai do seu lugar, venha para tal lugar aqui na minha frente. De repente isso vai gerar uma sensação de desconforto na tua vida. E assim é com várias coisas na nossa existência, na nossa história. O novo, em alguns momentos, ele gera um desconforto em nós. O novo, ele muitas vezes também nos amedronta, por que não? Mudar de emprego, deixar um emprego numa CLT para você começar a empreender. O novo amedronta, você não sabe o que vir, você não sabe o que pode vir a acontecer. E muitas pessoas permitem que esse medo as bloqueie. O medo, em alguns momentos, ele serve para nos alertar. Quem tem medo de morrer afogado, com certeza não vai se aventurar numas altas ondas ou até mesmo de ir num lugar profundo. Quem não sabe nadar, com certeza também não vai dar uma de nadador profissional indo para o fundo do mar. Então esse certo medo também te inibe, de certa forma, de ser prejudicada. Quem aqui não sabe nadar? Olha aqui quantas pessoas. Eu também não sei, né? Eu e a pastora não sabemos nadar. Uma vez a gente foi lá em Ilhabela, e a gente estava no meio da, sabe, pegamos um bote, aí fomos no bote, colocamos aquele colete salva-vidas, e a pastora estava grávida. E aí o cara, além de colocar o bote mais perto das pedras para ela subir, o cara colocou o bote mais no fundo, e a água já estava aqui em mim, ó. E mesmo com o colete salva-vidas, quem não sabe nadar, já é um desespero quando você vai perdendo o seu senso ali de respiração. Quem já passou por isso? E a pastora grávida, eu tendo que colocá-la para dentro do bote. E aí eu tentando colocá-la com uma barriga desse tamanho, assim, que a gente foi tirar foto de gravidez, sabe, lá em Ilhabela. E ela com o barrigão, já tinha, sei lá, uns 8 meses, 7 meses, não sei. E ela tentando entrar para dentro do bote, cara, de repente eu peguei e segurei assim nela, e ela tentando colocar a perna para cima do bote, e eu, a força que eu tinha na perna, segurei no bumbum dela assim, joguei. Ela saiu, sabe quando ela rolou, assim, igual uma rolha para dentro do bote, assim, e caiu. Você fala, Jesus, que loucura, porque a gente não sabia nadar, e mesmo com o colete salva-vidas, o que ele estava fazendo lá no meio das pedras? E dando de mergulhador profissional, olha o peixe lá, olha lá quantos. Mas se o colete sai do corpo, já era. Então o medo, em certos momentos, ele faz com que você não faça loucuras. Vocês estão aí? Amém ou não? Só que em certos momentos o medo também te bloqueia. E esse é o grande problema, porque ele gera dentro de você também uma mentalidade muitas vezes mentirosa, uma mentalidade que faz com que você nunca vai conseguir vencer aquilo, que você não vai ter poder para vencer aquilo, que você já tentou uma vez e não deu certo. O medo, juntamente com a frustração de ter tentado e ter dado errado, faz com que muitas pessoas se sintam envergonhadas de tentar de novo, ou o medo do que as outras vão pensar, o medo de não dar certo, o medo de quebrar a cara de novo. Elas preferem ficar onde estão, numa zona de conforto, do que invadirem ali o desconforto e terem que enfrentar os seus medos. Por isso que o novo, ele por si só é desafiador, ele é desconhecido. Quando você vai entrar em algo novo, você não sabe o que há de acontecer ou há de vir, e você vai com uma certa restrição no momento. Este ano fui trabalhar, passei 2 meses em Portugal e na Espanha, a gente estava andando pelas ruas de Madrid, de carro. Isso gera um certo medo. Você, puxa vida, eu estou num outro país, se acontecer alguma coisa, o que pode acontecer? E você andando no meio de uma via gigantesca, que é a Gran Via lá em Madrid, a principal avenida lá de Madrid, você andando de carro numa avenida daquela com medo de acontecer alguma coisa. Então o medo muitas vezes te bloqueia, gera uma frustração para a tua vida, mas por si só também é desafiador. Quando você está num lugar novo, vivendo uma experiência nova, andando por um lugar onde você nunca andou, tendo oportunidades de entrar em caminhos que você nunca entrou, isso também é desafiador, isso também é motivador. Por isso, o novo, ele pode te desafiar a viver uma experiência diferente, mas o novo também pode te amedrontar e até mesmo te bloquear e gerar uma mentalidade de bloqueio, de frustração sobre a tua mente, que te impede de fazer algo novo, que te impede de ter uma experiência nova. Grandes homens e mulheres que marcaram época, que marcaram gerações, não tiveram medo do novo, simplesmente eles enfrentaram as críticas, enfrentaram os desafios e aquilo que também os amedrontava. O pintor famoso Van Gogh, o pintor holandês Van Gogh, em 10 anos fez 900 pinturas. Para vender apenas uma dessas 900 pinturas para um amigo por um valor muito baixo. Hoje, atualmente, embora não esteja em leilão os quadros de Van Gogh, um dos seus quadros, chamado A Noite Estrelada, que foi pintado quando ele estava internado no hospital psiquiátrico na França em 1889, hoje vale em torno de 100 milhões de dólares. Um quadro de um homem que teve que pintar 900 quadros em 10 anos para vender um quadro desses 900 que ele pintou. E o quadro que ele pinta quando ele estava no hospital psiquiátrico internado, hoje vale 100 milhões de dólares. Talvez nem Van Gogh soubesse o valor que se tornaria a sua arte, ou o valor que teria a sua arte. Mas mesmo o Van Gogh que não tenha conseguido vender muitas das suas artes por muitos anos, ele nunca deixou de pintar, ele nunca deixou de fazer a sua arte. E desses 900 quadros, ele conseguiu vender um e depois se tornou um dos artistas mais conhecidos da história da humanidade. Soichiro Honda,
um engenheiro que tentou a vida e a sorte num teste de uma empresa chamada Toyota, foi reprovado pela Toyota. Então ele começa na garagem da sua casa a construir scooters. E o que acontece com esse engenheiro que teve uma porta fechada de uma fábrica chamada Toyota, se torna a maior concorrente da Toyota hoje com a Honda, fazendo não apenas carros, mas motos, sendo concorrente direto da Toyota, não apenas no Japão, mas no mundo. Vocês estão aí, amém ou não? Mas ele não teve medo de tentar, de mergulhar no novo, mesmo fazendo scooters na garagem da sua casa. Walt Disney foi criticado por não ter boas ideias e falta de imaginação. Olha o império que foi construído em Orlando, na Flórida. Olha o império, o tamanho, os maiores parques temáticos do mundo estão na Flórida. E tudo começou porque um homem conseguiu enfrentar os desafios do novo. Foi criticado, muitas pessoas disseram que ele não era bom o suficiente, que os seus desenhos não eram legais. Pessoas criticaram ele por falta de imaginação e falta de boas ideias, mas isso não impediu de eles mergulhar no novo e visualizar tudo aquilo que ele já tinha pronto dentro do seu coração. Einstein foi uma criança que não falou até os 4 anos de idade, não sabia falar até os 4 anos de idade. E Einstein aprendeu a escrever apenas com 7 anos de idade. Vocês estão aí, amém ou não? Se tornou um dos maiores físicos, uma das maiores mentes pensantes conhecidas no mundo. E para encerrar esses exemplos, nós temos inúmeros exemplos como esse, mas eu quero usar o exemplo do Cafu, que foi o último capitão brasileiro a levantar uma taça da Copa do Mundo, que foi reprovado em mais de 10 testes de peneira de futebol. 10 testes para se tornar um jogador profissional de futebol, e não desistiu nessas 10 vezes, mergulhou no novo, entendeu que era necessário muitas vezes enfrentar o medo de não conseguir de novo, e quando ele consegue, ele se torna um grande jogador da história do nosso país. Quem está comigo, diga amém. Todos esses foram tentar algo novo, não foram reconhecidos em suas tentativas, e muitos foram, na verdade, menosprezados, foram taxados de louco em alguns momentos, mas até que o novo se tornou algo real, até que o novo se tornou algo extremamente valorizado e reconhecido. Vira para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: o novo é difícil, até que você o vence. Há desafios em algo novo, até que você vence esse estado da novidade, até que você passa por ele e você começa a entrar nesse mar da frutificação, nesse lugar onde você começa a experimentar o que há ali dentro. Voltando ao Evangelho, o Evangelho por si só já traz na sua palavra existencial. A palavra Evangelho no grego significa boas novas, ou boas notícias. Boas novas. O Senhor sempre irá nos conduzir a viver algo novo. O Evangelho nos chama para viver algo novo. Deus nos chama para viver algo novo. E algo novo Deus está sempre nos dizendo: algo novo está para acontecer, algo novo eu quero fazer em você, algo novo eu quero fazer na sua casa, algo novo eu quero fazer na sua vida, algo novo eu quero fazer no seu ministério. Mas nós precisamos entender que esse novo será desafiador. Ele será desafiador não apenas para mim, mas também para você. E esse poder de viver algo novo nos faz ser uma experiência extraordinária com Deus, ou faz com que muitas vezes nós venhamos ter medo de acessar aquilo que é novo, e assim ficamos parados, ficamos ali amedrontados e não conseguimos avançar. Deus, amados, quer nos dizer nessa noite que aquilo que pode ser novo para você não é novo para Ele. Aquilo que pode ser uma nova experiência para a minha vida e para a tua, para Deus não é, porque Ele já sabe, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e não tenha nada que Deus não tenha experimentado ou visto, porque Ele criou todas as coisas. Então quando Ele nos chama para viver algo novo, Ele já sabe o fim daquilo. Deus já sabe o fim que vai dar aquela chamada que Ele tem para nossas vidas. E isso envolve nas nossas vidas a fé, de no momento em que Deus nos chama para viver algo, quando Deus nos chama para viver algo novo, Ele já sabe o que vai acontecer e qual é a minha parte. Entender que vai ser necessário para a minha vida viver esse algo novo, a fé de ouvir a voz do Senhor e continuar caminhando com Ele, mesmo que eu não saiba aonde esse novo irá me levar. Gênesis capítulo 12, verso 1. Diz assim: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, versão NVT, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Todos nós já sabemos muito bem desse texto, e é o momento onde Deus chama Abraão para algo novo, é o momento do chamamento de Abraão, para viver algo que ele nunca tinha vivido. E Deus chega para Abraão e fala: deixa tudo aí, Abraão, deixe seu pai, o conforto da casa dos seus pais, próximo dos seus familiares, deixe a sua terra natal e vai viver algo novo, Abraão. Eu tenho algo novo para a tua vida, eu tenho algo novo para a tua existência. E Abraão, conhecido como pai da fé, em nenhum momento caiu ali em uma tentação, titubeou. Ele vai apenas obedecendo a voz do Senhor e deixa tudo para trás, larga tudo para trás, sai de Ur dos Caldeus, que era a terra dos seus pais, e vai para viver algo novo, vai no caminho onde Deus tinha para ele, que era Canaã, a terra que Deus tinha preparado para ele, uma terra que manasse leite e mel, que era uma terra prometida para o seu povo, e ele vai e enfrenta o desafio, porque o novo é desafiador. E quantas coisas nas nossas vidas nós deixamos muitas vezes de viver, quantas coisas nós abortamos na nossa existência por medo, por traumas, por medo da frustração, por medo da vergonha. Quantas vezes nós nos abortamos com medo de viver algo novo? Nós falamos: isso não é para mim, não, eu já não tenho mais idade para isso, não, eu já não tenho mais capacidade mental para isso, eu já não tenho mais tempo para isso, ah, isso pode ser demais para a minha vida, uma carga que eu não consiga carregar, um peso que eu não tenho a capacidade de suportar. Quantas vezes nós mesmos abortamos, e quando Deus está nos dizendo: venha viver algo novo comigo, venha viver algo novo na minha presença, quantas vezes Deus está nos chamando para viver algo novo, mas só que nós preferimos ficar no conforto, na zona de conforto onde nós estamos. Olha para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: o novo é desafiador. Ele é desafiador para você, não para Deus. Como eu disse, Deus já sabe o termo de todas as coisas. Deus já sabia, quando Ele chamou Abraão, qual era o propósito de tirar Abraão da casa dos seus pais para levar Abraão para uma terra que manasse leite e mel. Deus já sabia que era necessário tirar Abraão de Ur dos Caldeus, que era uma terra idólatra, para depois gerar, através de Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó, de Jacó, Israel, numa terra que Deus tinha preparado para eles. Então é necessário que Abraão saísse e enfrentasse o novo, para que então Deus depois pudesse terminar a boa obra que ele havia começado. E esse novo desafiador é o chamado de Deus para nossas vidas. Todos os grandes homens de Deus tiveram que viver experiências novas com Ele, coisas que eles nunca haviam experimentado, mas que passaram a experimentar a partir do momento que começaram a caminhar com Deus. Todos os homens e mulheres de Deus, eles passaram a viver algo que eles não tinham ainda, tinham acesso. Porque andar com Deus é andar numa novidade de vida. Andar com Deus é andar vivendo, experimentando coisas novas, coisas que o olho não viu, coisas que o ouvido não ouviu, coisas que jamais subiu ao coração do homem. São todas essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e para aqueles que desejam andar com Ele. Então, se você deseja andar com Deus e ter uma vida realmente onde você se permite viver novos desafios, novas experiências com Deus, você vai ter que encaminhar por fé. Você não tem outro caminho, outra escolha. ao se permitir a viver algo novo com Deus, é necessário segurar na mão dele, mesmo quando os seus pés já não têm mais forças para caminhar. É necessário abraçar ou pular no seu colo, muitas vezes quando as suas pernas já não aguentam mais. Muitas vezes é necessário clamar por um socorro, muitas vezes você já não consegue mais fazer nada sozinho, mas você sabe que o teu Deus vai te conduzir quando as suas forças acabarem. Ele estaria conosco, essa foi a promessa, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Muitas vezes vai ser difícil permanecer em algo novo, em algo desconhecido, em viver algo que você nunca tenha experimentado. Muitas vezes vai ser complicado, mas Deus disse que Ele estaria conosco, e isso que Ele faz com Israel no momento de virada de chave com Israel. Abre a tua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 14, verso de número 14. Êxodo 14, 14, pode colocar a versão normal, por favor. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que chamas, ou melhor, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam entrem nele. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, preste bem atenção nesse verso 19, vou repetir para você, diz assim ó: então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes não puderam aproximar-se. Verso 21 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou a terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os carros de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro com ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Até aí. Esse é um momento específico onde eles estão diante do Mar Vermelho. Eles haviam acabado ali, Deus havia acabado de enviar as 10 pragas, Faraó havia liberado o povo para ir embora, eles vão embora, só que Deus já tinha um plano em endurecer o coração de Faraó novamente, para que o plano perfeito de Deus não fosse apenas de libertar o povo dos egípcios, mas o plano de Deus era que o povo fosse liberto do cativeiro do Egito, mas também o plano de Deus era acabar com os egípcios. Só que a mentalidade daqueles que estavam escravos no Egito por mais de 450 anos era uma mentalidade diferente, era uma mentalidade escrava. A mente deles era marcada por aquilo que eles haviam vivido. Eles não eram acostumados com o novo. Viver em liberdade para eles era algo completamente novo. Eles viveram como escravos, os seus bisavós, os seus avós, os seus pais e essa geração que ali estava. Eles eram escravos, uma mentalidade escrava havia sido impressa sobre as suas mentalidades, sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. Então era difícil para esse povo largar uma mentalidade escrava para viver o novo de Deus. E o novo de Deus era algo realmente sobrenatural. Eles estavam onde? Diante do Mar Vermelho. Haviam acabado de serem libertos e param no meio do Mar Vermelho. Eles olham para trás e enxergam os carros de Faraó e os seus cavaleiros vindo. Diante deles o mar, e ao redor deles Moisés, Arão, a comitiva sacerdotal e Moisés com o cajado na mão. E na mentalidade escrava, de não ter vivido e experimentado algo novo, olha o que eles disseram. Eles disseram para Moisés: Moisés, você nos tirou lá do Egito para morrer aqui no meio do mar, sem ter um sepulcro sequer? Foi para isso que Deus nos tirou de lá? Era melhor a gente ter continuado como escravo. Era essa a mentalidade do povo. Quando você lê o verso, o texto de número 14, verso, Êxodo 14, verso 11, ele diz assim: disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. A mentalidade escrava, uma mentalidade que não está acostumada em viver algo novo, em que é amedrontada pelo novo, ela sempre quer voltar para o velho. Ela não quer experimentar algo novo, porque a sua mentalidade está ali bloqueada no velho. Ou seja, eles estavam libertos, com tesouros na mão que Faraó deu para eles, ouro que eles levaram de Faraó, carros, bois, ovelhas, mantimentos, que eles saíram prósperos do Egito. Mas só que eles, quando estão diante de um desafio novo, eles preferem voltar a serem escravos. E essa é a mentalidade de muitas pessoas. Quando elas estão caminhando muito bem, mas quando aparece algo novo e desafiador para eles, eles dizem: não, é melhor eu voltar para trás. Não, é melhor eu voltar a viver o que eu vivia. Não, é melhor eu continuar com a minha vida como eu era. Quantos não são assim? Quantos continuam dessa forma? Quando eles param diante de uma circunstância diferente, eles pensam: puxa, quando eu não era crente as coisas iam melhor para a minha vida. Nossa, antes de eu me converter eu não tinha esse problema. Nossa, antes de eu dar o dízimo eu não passava por isso. Nossa, antes de eu ir para a igreja eu não tinha esse problema. É óbvio que não tinha, porque você já era escravo. Escravo dos seus pecados, escravo de Satanás, escravo de si mesmo. Por isso você não tinha problema nenhum. Você não enxergava os problemas. Pessoas assim não conseguiam enxergar que estavam escravizadas por Satanás. Por isso que não viam nada de diferente. Mas a partir do momento que Deus rasga o véu sobre a nossa mentalidade e a gente começa a enxergar as coisas do Senhor, quando o véu se cai, as vendas dos olhos se caem das nossas vidas, nós começamos a viver coisas novas com o Senhor. Mas só que muitas vezes a mentalidade do velho, a mentalidade do escravo está aqui ainda. E aí quando vem algo novo, você passa por uma doença, você passa por um desafio, você passa por algo que você nunca aconteceu quando você estava no mundo. Quando você estava no mundo nunca te faltou dinheiro, você virou crente e começou a faltar um dia. Você fala: nossa, novo para mim. Nunca tive conta negativa no meu banco. Puxa, nunca passei por esse perreio financeiro que eu estou passando. Ah, deve ser porque eu estou com Deus agora. Nossa, antes de eu não tinha nem um osso quebrado. nunca tinha quebrado nem o dedinho do pé quando eu estava no mundo, mas agora voltei para Deus, nossa, passou 3 meses, fui andar de bicicleta, quebrei o braço. Pessoas começam a comparar o velho com o novo. Só que a gente precisa entender que não se deita vinho novo em odres velhos, e não se coloca remendo de tecido novo em veste velha. Para viver o novo, que vai ser desafiador, é necessário fé, é necessário abandonar as coisas para trás. O povo de Israel foi clamar a Deus quando estava diante do mar. Eles clamaram, e eles olham para Moisés, e Moisés vai interceder por eles também diante de Deus, e Deus vai falar para Moisés, vai orar a Moisés, e olha o que Deus fala para Moisés no verso 15, Êxodo 14, 15, Deus fala para Moisés assim: disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Você precisa entender que Deus já via o plano perfeito, o plano completo. Deus está mandando um povo escravo marchar. É um povo que não tinha habilidade de guerra, é um povo que não tinha armamento de guerra, é um povo que não tinha nenhum contexto bélico, é um povo escravo que sabia bater pedra. Era isso que eles faziam em Israel, no Egito. Como salário, comer pepinos e cebolas da água, junto com água barrenta do rio Nilo. Esse era o pagamento pelo trabalho escravo que eles tinham. E Deus fala para Moisés dizer ao povo, fala para eles marchar. Por mais que você não consiga entender as coisas que Deus te diz hoje, porque você não entende a mente de Deus, porque quem pode discernir a mente de Deus? A loucura de Deus é maior do que a sabedoria de todos os homens. Por mais que você não consiga entender a mente de Deus hoje para algo novo que Ele quer fazer na tua vida, algo Ele vai te dizer para fazer. E foi a mesma coisa que Ele disse para o povo: você tem que marchar. E marchar significa continuar caminhando. Marchar significa continue andando, mesmo quando você não consegue enxergar o que vem pela frente. Deus manda o povo marchar diante do mar. Eles estavam diante de uma situação que eles nunca haviam passado. O mar e os egípcios atrás deles. Moisés, ele tinha algumas opções. Dizer para o povo, que eram por volta de 3 a 4 milhões de pessoas que saíram do Egito, segundo os estudiosos, Moisés podia falar para o povo, junto com seus carros, com seus cavalos, com suas ovelhas, com seus bois, com as crianças, com os jovens, com os idosos. Moisés podia ter falado para o povo assim: todo mundo entra no mar, nós vamos atravessar nadando. Essa era uma opção de Moisés. Daria certo, sim ou não? Sim ou não? Obviamente que não. Como é que você vai mandar um idoso atravessar um mar vermelho, furioso, nadando? Como é que você vai mandar uma criança andar nadando? Bois, cavalos, camelos, atravessar um mar nadando? Não ia dar certo. Essa era a primeira tentativa que Moisés poderia fazer. A segunda opção de Moisés, sabe qual era? Enfrentar o povo do Egito. Como eu disse, um povo sem conhecimento bélico, um povo sem estratégia de guerra, pegar lá o pedaço de pau e ir atrás de 600 mil homens. Esse era o exército de Faraó. 600 mil homens, com 600 carros em seus capitães. Faraó saiu com toda a sua fortaleza de guerra atrás de Israel. 600 mil homens para capturar 3, 4 milhões de escravos. Ele foi com tudo para retomar o poder que ele tinha. Você acha que daria certo? 4 milhões de escravos, mesmo que fossem em maior número, enfrentar 600 mil homens armados? Obviamente que não daria certo. E a terceira opção de Moisés qual era? E última: nadar não dava, enfrentar não dava. O que ele precisava fazer? Pregar o cajado que ele havia mandado as 10 pragas para Israel. Pegar o cajado e usar o que ele tinha. E Deus fala para ele: Moisés, pega o cajado. estende o cajado sobre o mar. Enquanto o povo vai marchar, Moisés, enquanto você ensina o povo a marchar, Moisés, pega o cajado, toca no mar, que eu vou fazer aquilo que eu prometeria que fazia sobre a tua vida e sobre esse povo. O novo, Moisés, é para eles, mas para mim não é. Eu bloqueio o mar, porque eu criei as águas do mar. Eu faço elas pararem. Ou se eu quisesse, eu fazia vocês passarem por cima delas se eu quisesse, porque eu as criei. Deus manda o vento oriental, porque Deus criou o vento. Quem está comigo, diga amém. E ele bate o vento ali sobre as águas do mar, elas se amontoam, como se muros estivessem sobre as águas para que o povo passasse a seco. O povo não precisou fazer nada, eles não fizeram absolutamente nada. Deus só quis mudar a mentalidade deles, dizendo: marchem, vocês não têm que orar para mim, vocês não têm que clamar para mim. Moisés fala para Deus, Deus fala para ele: por que você está clamando? Marcha, Moisés, marcha, usa o dom que eu já te dei. Essa cobra que se transformou em cajado e depois se voltou a ser cajado e se transformou cobra, esse dom que eu te dei, esse poder que eu coloquei sobre as tuas mãos, que é esse cajado, você vai precisar usar esse cajado para viver algo novo. E o cajado significa a autoridade de Deus sobre as nossas vidas e sobre cada uma das nossas vidas, sobre cada vida que está aqui nessa noite. Deus também coloca sobre nós autoridade, Deus também dá sobre as nossas vidas um cajado para enfrentar algo novo que você nunca enfrentou na tua vida. Por isso que Deus te manda levantar o teu cajado de fé e usar a autoridade que você tem no nome de Jesus para atravessar o Mar Vermelho e entrar no novo que você nunca entrou. É. Aleluia! Por isso, a terceira opção era a única, porque Deus é simples. A terceira era a única: pega o cajado e toca no mar. Só que antes Deus começou a mudar uma mentalidade. Lembra do verso 19 que eu pedi para você prestar atenção? Olha o que ele diz: então um anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel. Fala para mim assim: que exército, pastor? Vamos tentar de novo, que você nunca fez isso, acho que é novo demais para você. Fala assim: que exército, pastor? Que exército, pastor? Eu te pergunto: que exército? Se era povo escravo, se era um povo que havia acabado de sair de uma escravidão de 450 anos. Essa era a forma que Deus os via. Por isso que Deus os manda marchar. Deus os manda marchar porque Deus os via como exército. Quando Deus te manda marchar, porque Ele te vê como um guerreiro. Quando Deus te manda marchar, porque Ele te vê como uma guerreira. Deus, que é o Senhor dos exércitos, vê o seu povo como uma tropa de elite. Deus vê o seu povo como guerreiros que foram levantados por Ele. Porque embora Ele seja Pai e Deus de amor, Ele também é o Deus da guerra, Ele também é o Senhor dos exércitos. E para aquele momento oportuno e específico, o povo precisava ser guerreiro, porque eles estavam dentro de um contexto de guerra. E Deus estava preparando esse povo para algo novo que eles iam precisar enfrentar. Porque eles saíram do exército, ou melhor, eles saíram do Egito, passariam pelo deserto e entrariam em Canaã, na terra prometida. E o que eles precisariam enfrentar lá? Guerra. Eles precisariam vencer as batalhas, eles precisariam destronar reis, eles precisariam quebrar barreiras, eles precisariam ser guerreiros. Por isso que logo Deus levanta Josué como sucessor de Moisés, como escudeiro de Moisés e como líder do exército de Israel, juntamente com outros grandes homens que ali estavam. Mas primeiramente Deus começou a mudar uma mentalidade. Deus já via a obra pronta, o tempo onde o povo entraria na terra prometida e o tempo onde eles já teriam derrubado os gigantes daquela terra, vencido os povos para adentrar na terra que manasse leite e mel. Então Deus estava começando a mudar uma mentalidade. Para viver algo novo é necessário mudar uma mentalidade. Deus deseja mudar a tua mente, a minha mente, para que eu e você venhamos viver algo novo. Porque uma mentalidade escrava, presa, como o povo estava nos ritos, nos costumes dos egípcios, sempre fazia com que eles lembrassem como eles viviam lá como escravos. Por isso que um povo com mentalidade de escravo não conseguiu entrar na terra prometida. exceto Moisés, exceto Caleb e Josué, todos esses que saíram do Egito morreram no deserto. Porque embora eles tenham visto milagres dia após dia, provisão, recursos, maná caindo do céu, carne caindo do céu em forma de codorna, tudo que eles viram, eles não souberam valorizar, porque a mentalidade ainda era escrava. E por isso eles não entraram no novo de Deus. O novo de Deus para eles não era serem libertos do Egito para viver uma novidade no deserto. O novo de Deus para ele, o plano completo de Deus era Canaã. Se você não muda a tua mentalidade, se eu não mudo a minha mentalidade, a gente para no novo, que a gente pensa que é novo, mas é o deserto. E o deserto não é um lugar de estabelecer tenda, o lugar é um deserto de passagem. O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de estabelecer tenda. É um lugar onde você passa por ele, não é um lugar onde você vive. O deserto é solitário, é perigoso. Não é um lugar para você passar uma temporada e viver lá, não. O deserto é um lugar para você passar um período de transição na tua vida até que você entre no lugar onde Deus planejou para você. Agora, se a mentalidade continua com a mentalidade de escravo, o deserto se torna moradia e não lugar de passagem. Esse é o problema. Tem pessoas que fazem com que o deserto se torne a sua casa, a sua moradia. Por que Deus quer isso? Não, porque elas escolheram não crer. Elas optaram não crer. Elas optaram não viver o novo. Então o lugar que era de transição se tornou lugar de morada. Quem escolhe transicionar vai passar pelo deserto. Por mais calorento, difícil, perigoso que ele seja, vai transicionar no deserto, mas não vai morar lá. Vai passar por ele e vai herdar a terra prometida e a terra que mana leite e mel, porque essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Vocês estão aí, amém, igreja? Então Deus precisa começar a mudar uma chave aqui em nós, ó, uma mentalidade em nós. Você vai viver o novo, você vai precisar de fé. Você vai precisar entrar num novo de Deus que você nunca viu. E o novo, como eu disse, comecei dizendo, é desafiador. E Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós sonhamos ou planejamos, Ele já tem o plano completo para nossas vidas. Ele já tem o plano perfeito. Nós só precisamos continuar marchando. Deus faz o simples. O simples era, não era nadar, não era enfrentar o povo do Egito. O simples era bater o cajado no mar, e o povo só precisou andar no meio da terra seca. É só continuar caminhando, é só continuar crendo, é só continuar vivenciando, experimentando ali dos milagres. Por isso, amados, Deus faz com que o povo de Israel, que foi escravizado por várias gerações, por 450 anos, Deus faz com que esse povo pudesse fazer o quê? Com seus próprios olhos, vissem o castigo dos ímpios. Com seus próprios olhos eles vissem aquilo que Deus fez com um dia aqueles que Deus fez, o que Deus fez com aqueles que um dia os escravizou. Êxodo 14, verso 30 e 31. Êxodo 14, verso 30 e 31. Olha o que a Bíblia diz: assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus queria dar uma demonstração do seu poder. E fez com que aqueles que um dia escravizaram o seu povo, estivessem tudo boiando na frente da praia. Deus permitiu que Israel visse isso, para que eles não tivessem mais dúvidas de confiar em Deus. E no momento eles confiaram, olha lá, a Bíblia diz que eles confiaram. O povo temeu e confiou. Nossa, que Deus poderoso, matou 600 mil pessoas, está todo mundo boiando aqui na orla da praia. Eles temeram e confiaram. Só que aquele milagre sobrenatural não foi suficiente para eles continuarem a jornada deles. Por quê? Porque para quem tem mentalidade de escravo, milagre não adianta de nada. Pegou essa ou não? O povo viveu milagres atrás de milagres do deserto. E por que que não adiantou de nada? Mentalidade de escravo. Deus pode pôr um anjo na tua frente para falar, para dar um currículo vitae da tua vida, falar tudo que você já viveu. Se isso aqui não tiver mudado, amanhã você está pedindo outro sinal para Deus. Amanhã você está pedindo que Deus fale com você de novo. Amanhã você já está descontente. Amanhã você já se esqueceu daquilo que Ele fez. Amanhã você já está com outro problema. Já está pensando em desistir de novo. Porque aqui, ó, mentalidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Só a experiência com Deus, só a experiência não vai te levar a lugar nenhum. Nossa, eu quero ter uma experiência com Deus, mas só a experiência não te leva a lugar nenhum. Olha as experiências que o povo teve. Olha as experiências que Judas teve, mas ele vendeu Jesus por 30 ciclos de prata. Experiências não vão te levar a lugar algum. Experiências servem para testificar quem Deus é na tua vida. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tomé, se quiser tocar, toca aqui, ó. Olha os cravos na minha mão. Mas eu não preciso provar para você que eu ressuscitei. Bem-aventurados os que viram, os que creram sem precisar ver. Ah, eu preciso ter uma experiência sobrenatural com Deus. Talvez você esteja atônito demais. Experiências são importantes, sim, nos marcam. Mas se você não tiver uma mentalidade de um novo, a experiência vai ser algo somente passageiro na tua vida. Quantas experiências você já teve que hoje não serve para nada? Não digo com Deus, experiências normais. Quem aqui tinha vontade de dirigir para algum lugar? Queria viajar dirigindo? Quem aqui tinha um sonho de ter um carro? E de dirigir, óbvio. Do que serve essa experiência para você hoje? Quem aqui tinha um sonho de viajar de avião e conseguiu viajar? Se eu viajar de novo hoje, para você é normal. Era uma experiência que você queria muito, mas depois que você realizou, não serve mais para nada, é só lembrança. Mas uma experiência viva, né? Dentro de nós, uma experiência viva dentro de nós, ela tem poder para continuar nos transformando. E sabe quem teve uma experiência viva com Deus? Os únicos que entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Porque esses mesmos que saíram do deserto foram os mesmos que foram ser espias, os 12 príncipes que também estavam no deserto. Deus separou 12 príncipes para chegar lá e para ver como era a terra prometida, para experimentar, para ter uma experiência de colher dos frutos, para ver como era. Esses 12, incluso Josué e Caleb, que foram experimentar dos frutos da terra prometida, que passaram 40 dias lá em Canaã, que depois voltaram para trazer registro para Moisés, todos, tirando exceto Josué e Caleb, os outros 10 príncipes, tiveram uma experiência de ver os figos, as uvas, as romãs. Só que a experiência que eles tiveram lá não serviu de nada, porque o relatório que eles trouxeram para Moisés foram apenas que a terra era como gigantes e que eles se viam como gafanhotos diante deles. Mentalidade. Mas aqueles que tiveram uma experiência com Deus lá na terra prometida e realmente trouxeram boas notícias para Moisés, que foram marcados por Deus, não por uma experiência passageira, corriqueira ou comum, mas foram realmente marcados por Deus com essa experiência, eles valorizaram a oportunidade que Deus os deu de entrar na terra prometida. Essa experiência que Deus os deu fez com que depois eles pudessem exigir, quando eles entraram na terra prometida, exigir a parte que lhes cabia. Quando Caleb entra na terra prometida, ele fala assim: eu quero a parte que é minha, Josué, porque eu fui fiel lá atrás, e a experiência que eu tive lá atrás me marcou, e agora eu estou aqui pisando nessa terra, e eu quero a parte que é minha. Se tiver gigante, mesmo que eu já tenha 80 anos de idade, se tiver gigante, se tiver guerreiros para enfrentar, a mesma disposição que eu tinha com 40, hoje eu tenho com 80, pode vir que eles vão cair, em nome do nosso Deus, porque a experiência estava viva dentro deles. Era uma experiência latente que marcou a vida deles. Não foi alguma coisa passageira, apenas para sanar algum problema momentâneo. Deus quer nos levar a viver algo novo. Eu poderia muito bem pregar essa palavra no dia do ano novo, mas só que Deus quer que eu fale ela agora para a tua vida. No ano novo a gente vai ver o que Deus vai falar, mas hoje Deus está querendo te levar a uma nova aventura com Ele. Por isso Deus, amados, nos chama para um novo testamento. Deus nos chama para uma nova notícia, para boas novas do Evangelho. Deus nos chama para um novo mandamento. Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, e que também vos amei assim como eu vos amai uns aos outros assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Deus nos dá coisas novas, Deus nos chama para um novo. O novo é desafiador, o novo vai exigir de você fé, o novo vai fazer com que você venha eliminar suas frustrações, vai fazer com que você lance fora o seu medo que te bloqueie, te paralise. Mas quando Deus te chama para viver algo novo, Ele já te condiciona pela fé a viver o final desse novo, no término desse novo, porque Deus, Ele já sabe o plano completo. Eu só preciso me condicionar, eu só preciso tirar a tudo aquilo que um dia me bloqueou e me lançar como alguém que pula de um avião sem paraquedas. Eu só preciso me lançar a esse novo, porque eu tenho a certeza, amados, que quando eu me lançar nesse novo, Ele vai honrar a fé que eu tenho me lançado diante dEle. Você, quando se converteu, nem sabia o que ia ser a sua aventura, talvez. Você nem sabia como era. Você teve uma experiência com Deus que te marcou num culto, você aceitou Jesus e de repente você disse: cara, eu preciso disso de novo, eu preciso dessa nova experiência, eu preciso viver com Deus. Um dia talvez você tenha se convertido e se desviado, mas quando você estava lá fora, você nunca se esqueceu daquilo que Deus fez um dia com você aqui dentro ou em algum outro lugar. Você nunca se esqueceu. O Espírito Santo sempre estava te lembrando, dizendo: ó, não é certo o que você está fazendo. Você conhece o real, você conhece aquilo que é novo, você conhece aquilo, você conhece a verdade, e ela já te libertou. Você está no lugar errado, você precisa voltar de onde você caiu, você precisa se arrepender. O Espírito Santo não nos abandonou, Ele sempre estava ali nos sondando, nos vigiando, guardando as nossas vidas, nos livrando de todo o mal. Deus acampava os seus anjos ao nosso respeito, dava ordem aos seus anjos ao nosso respeito quando nós estávamos distantes da sua presença. E Ele foi bom conosco, Ele foi misericordioso e nos trouxe novamente para a tua presença. Se você é esse filho pródigo, como um dia eu fui, Ele nos trouxe de novo para a tua presença, e nós não podemos mais nos esquecer de onde Ele nos tirou. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Ele fez pela nossa casa, pela nossa família, aquilo que Ele fez na nossa existência. E se Ele foi bom e foi fiel em fazer tudo aquilo que Ele fez, imagine aquilo que Ele fará nos próximos 10 anos. Então permaneça marchando, permaneça caminhando, continue com seus olhos para frente naquilo que Deus quer fazer na tua história. Deus vai chamar a tua vida e vai te capacitar a viver o plano perfeito dEle. Ele já te chamou a andar por fé, viver pelo Evangelho ou viver para o Evangelho. É um caminhar de fé. Você vai muitas vezes não conseguir discernir, você vai muitas vezes não conseguir entender o que, que Deus está querendo fazer com aquela situação, mas aí que vai envolver a tua vida fé. E quando você se move para um novo, mesmo sem saber onde vai dar, como foi o caso de Abraão, quando você se submete a viver esse novo, Deus, Ele se alegra com as nossas vidas. Eu quero encerrar com o último texto lá de João 21. João 21, do verso 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E foi assim que Ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Preste bem atenção na pergunta de Jesus. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai as redes à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e também havia pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabasses de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aí, Jesus havia ressuscitado, aparece para os discípulos lá no mar da Galileia, o mar de Tiberíades, no mesmo lugar onde Jesus havia montado a sua comitiva evangelística, os seus discípulos e apóstolos, a maior e maior parte foram chamados ali na Galileia. Jesus chega neles e diz assim: vocês têm alguma coisa para comer aí? Olha para uma pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: quando ele te chama para viver o novo, é porque ele já tem o plano completo. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Eles responderam: não. Então faz o seguinte: joga a rede lá para o lado direito. Ao jogar a rede, esses pescadores renomados, conceituados, essa cooperativa de pesca que tinha experiência, obedecem à voz de quem eles não sabiam quem era até então. Eles não tinham reconhecido que era Jesus. Eles jogam a rede para o outro lado. 153 grandes peixes invadem aquela rede. João reconhece que era Jesus. Fala para Pedro: Pedro, é o Senhor. Pedro se veste, talvez estivesse de bermuda, sem camisa, se veste, mergulha na água e vai se encontrar com o Senhor. Quando ele chega na areia da praia, do mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, quando ele chega na beira, já está lá pronto: pães, uma fogueira e um peixinho na brasa. O que que Jesus quer dizer com isso? Ele pergunta para eles se eles tinham alguma coisa para comer, mas ele os provoca a lançar a rede para o outro lado para pescar novamente. Jesus não pede o peixe que eles haviam acabado de pescar e que eram 153 grandes peixes. Jesus não pede para eles trazerem os peixes que eles acabaram de pescar para trazer para a brasa para eles comer. A mesa já estava pronta, já tinha pão e peixe na brasa. Jesus estava testando a fé dos discípulos apenas, se eles tinham capacidade de ouvir e obedecer em jogar a rede para o outro lado. E quando Jesus já estava dizendo que se eles tinham alguma coisa para comer, é porque ele já tinha aquilo para oferecer. Ele já tinha o pão, ele já tinha o peixe, ele já tinha a brasa pronta. Quando Deus te chama para viver o novo, ele já está com a mesa pronta para que você se deleite nessa mesa, porque o plano dele é completo. Ele só quer saber se você está com o coração com o dele, se você tem fé para fazer aquilo que ele te pediu para fazer, porque a parte que é dele já estava pronta. Vocês têm alguma coisa para comer aqui? Eu não quero do peixe que eles pegaram, pode ficar tranquilo. Eu só queria saber como é que está a fé de vocês. A comida eu já providenciei, está aqui. A provisão eu já te dei. É só vocês virem, saírem do mar, se assentem à mesa, se assentem aqui diante do lago. O peixinho aqui pode até ser pequeno, mas já está aqui na brasa, já está tudo pronto. Esses 153 grandes peixes que vocês pegaram é só para mostrar o meu poder sobre a minha voz de comando e sobre a sua capacidade de ouvir e me obedecer. Vocês estão aí, amém, amados? Então vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você tem medo do quê? Do que você tem medo? Por que você vai ter medo? Se ele está te chamando para lançar a rede para o outro lado, tenta de novo. Você não precisa se preocupar com aquilo que ele vai fazer, com aquilo que ele já tem para fazer, já está pronto. Você está lá tentando pescar o seu peixinho, jogando a rede para o outro lado, ele já está com a mesa pronta. Ah, meu Deus, eu tenho medo de investir num novo negócio. Ah, eu tenho medo de tentar novamente. Eu tenho medo de abrir um negócio próprio. Ah, eu tenho medo de tentar mudar essa de emprego. Eu tenho medo, Senhor. Eu não sei o que vai dar. Eu tenho medo do novo. Deus está te falando nessa noite, lança a rede para outro lado. Não tenha medo do que vai acontecer, use a tua fé, lance a rede para outro lado, porque o Deus que é provedor da sua vida não precisa daquilo que você vai capitalizar, render ou fazer. Ele já tem tudo pronto para te dar ainda mais, porque Ele te ama. Ele não precisa dos teus peixes, mesmo que sejam grandes. Ele não precisa das suas espadas, dos seus peixes grandes. Ele não precisa, Ele já providenciou tudo. Ele só quer saber se você tem fé para caminhar com Ele. Amém, amados? Por isso, nós como filhos e filhas de Deus fomos chamados para andar em novidade de vida. Nós somos chamados para deixar as coisas velhas, porque tudo já se fez novo. Vai ser desafiador, vai ser difícil, mas Deus nos leva a viver o desconhecido, o desafiador, o novo na sua presença, porque Ele já tem um plano perfeito. Que Deus elimine de nós uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de egípcio, uma mentalidade de deserto, mas que Deus coloque dentro de nós uma mentalidade da sua palavra, que tem fé para viver aquilo que Ele tem para nós, que é novo, que é desafiador, que muitas vezes é desconhecido, mas que é Dele. E se você aprender a jogar a rede para o outro lado, você vai aprender a viver a provisão sobrenatural. Feche seus olhos, curva sua cabeça.